iniciar a nossa sessão de hoje. Meu boa noite aos ouvintes da Rádio Atalaia. Em nome do povo de Campo Herê, invocando a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 8ª sessão ordinária do 3º período legislativo da 16ª legislatura, realizar-se no dia 23 de março de 2023, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Solicito a leitura da Bíblia hoje pelo vereador Antônio Teixeira da Rosa. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Essas são palavras do Senhor. Está em discussão a pauta desta sessão. Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda, permaneça como está, ao contrário, se manifeste. Está aprovada a pauta da sessão de hoje por unanimidade de votos. Solicito a leitura da ata da sessão anterior pela funcionária da casa, Rosenilda de Medeiros.
Ata da 7ª sessão ordinária do exercício de 2023. Ata número 3.504. Aos 13 dias do mês de março de 2023, às 18 horas, reuniram-se os senhores vereadores, sob a presidência do vereador Antônio Teixeira da Rosa, para os trabalhos para os quais foi convocada a presente sessão, para assim realizarem a 7ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente cumprimentou os colegas vereadores e o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Em seguida, solicitou ao vereador José Atílio Guareto para realizar a leitura da Bíblia. A seguir, o senhor presidente colocou em discussão e votação a pauta dessa sessão, que foi aprovada por unanimidade de votos. Posteriormente, o senhor presidente solicitou ao diretor da casa para proceder à leitura da ata número 3.503 da sessão ordinária do dia 6 de março de 2023. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou ao secretário da mesa diretora, vereador Valdir Velâncio Pereira, para realizar a leitura dos documentos oficiais. Convite do Conselho Municipal do Turismo foi colocado à disposição dos senhores vereadores. Convite da coordenação do projeto Rios foi colocado à disposição dos senhores vereadores. Ofício da empresa funerária e marmoraria Sequete foi colocado à disposição dos senhores vereadores. Ofício número 001/2023 do Conselho Municipal de Trânsito, COCITRAN, foi colocado à disposição dos senhores vereadores. Ofício número 002/2023 do Conselho Municipal de Trânsito, COCITRAN, foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Ofício número 003/2023 do Conselho Municipal de Trânsito, CONCITRAN, foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Ofício número 004/2023 do Conselho Municipal de Trânsito, CONCITRAN, foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Ofício número 005/2023 do Conselho Municipal de Trânsito, CONCITRAN, foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Ofício número 006/2023 do Conselho Municipal de Trânsito, CONCITRAN, foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Projeto de Lei Legislativo número 001/2023 da vereadora Laura Conceição Trevisan, dispõe sobre denominação de logradouro do município de Campo Herê, Santa Catarina. Conforme consta no regimento desta Casa de Leis, o senhor presidente determinou abaixo do referido projeto de lei para análise da Comissão de Constituição, Legislação, Redação e a Comissão de Serviços Públicos Municipais, projeto de lei número 006/2023. Estabelece a estrutura do funcionamento do Conselho Tutelar de Campo Herê e da outras providências. de votos, conforme consta nesse regimento desta Casa de Lei. O senhor presidente determinou abaixo do referido projeto de lei para análise da Comissão de Constituição, Legislação e Redação e Comissão de Orçamentos e Fiscalização Financeira, Comissão de Educação e de Serviços Públicos Municipais. Segundo a votação do projeto de resolução número 002/2023, juntamente com a emenda modificativa número 001/2023, dispõe sobre a alteração do horário das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Campoerê e da outras providências. Foi colocada à disposição em discussão e em votação. Foi aprovada em segunda votação, juntamente com a emenda modificativa número 001/2023, por unanimidade de votos. Segunda votação do projeto de lei número 001/2023, ratifica as alterações realizadas na segunda alteração contratual do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento e Infraestrutura Rodoviária, CIDIR, e da outras providências. Foi colocada à disposição e discussão e em votação. Foi aprovada em segunda votação por unanimidade de votos. Não havendo mais matéria, o senhor presidente iniciou a palavra livre com o vereador José Atílio Buareto, líder da bancada do PP. Cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Iniciou comentando sobre as estradas da linha São Pedro e linha Pinheirinho, salientando que havia comentado que nesta gestão não havia passado a patrola nessas localidades. Mas em conversa com o secretário da pasta, o mesmo relatou que já foi feito patrulhamento nesta gestão. Frisou ainda que as estradas estão bem danificadas. Comentou assuntos relacionados ao projeto de lei legislativo número 001/2023, destacando a importância do senhor Luiz Benato para a sociedade campoeirense. Comentou sobre os trabalhos prestados pelo senhor Darcy Pontes para a sociedade campoeirense, salientando que o mesmo também merece ser lembrado e homenageado por esta Casa de Leis. Encerrando assim suas palavras. Em sequência, o senhor presidente passou a palavra à vereadora Laura da Conceição Trevisan, líder da bancada do PT, que retirou a palavra. Em sequência, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Cleverson de Jesus dos Santos, líder da bancada do PL. Cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Iniciou comentando assuntos relacionados sobre a Secretaria da Agricultura, DMR, salientando que recebeu um áudio de uma moradora do interior do município, onde relatava que o secretário da pasta disse para ela que os vereadores não trazem recurso para ser aplicado nas estradas do interior. Comentou sobre os valores gastos na recuperação das máquinas do DMR. Comentou que a população procura os vereadores para fazer as suas cobranças, encerrando assim suas palavras. Em sequência, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Gelson da Silva Cavalheiro, líder da bancada do MDB, que retirou a palavra. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Marcelo Brunetto, líder da bancada do Patriota, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Iniciou agradecendo a todos os colegas vereadores pelo entendimento na votação do projeto de lei da resolução número 002/2023, juntamente com a emenda modificativa número 001/2023, que altera o horário das sessões, aprovado por unanimidade de voto. Parabenizou a prefeita Rosane Bortoncelo Moreira e o vice-prefeito Jusemar de Mello pela organização da Segunda-feira da Mulher Empreendedora, salientando que foi um sucesso a mesma. Comentou da visita que fez juntamente com o secretário da Agricultura do MR, no interior do município, com o objetivo de acompanhar o andamento da recuperação das estradas. Comentou sobre a emenda parlamentar que solicitou para a deputada Caroline Detone. Agradeceu a presença de todos, encerrando assim suas palavras. Dando a sequência, o senhor presidente passou a palavra à vereadora Suziane Teske, líder do governo, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Iniciou parabenizando a todas as mulheres empreendedoras do município pelo belo evento que realizaram no dia de ontem, no Centro de Eventos. Parabenizou e agradeceu o convite da comunidade da Linha São Brás para participar da missa com ordenação das ministras. parabenizou o Sintraf pela organização do segundo costelão no Recanto Lagoa Grande, na comunidade da linha São Roque. Comentou sobre a inauguração da pavimentação asfáltica da rua Chico Brito, no bairro Melo. Comentou da entrega de recursos no valor de R$100 mil do deputado Fabiano da Luz para o pavilhão do Clube dos Idosos do bairro Melo. Também mencionou a entrega do valor de R$100 mil para a construção de uma quadra de vôlei de areia no município e mais R$100 mil para realizar a reforma da cobertura do Ginásio Municipal de Esportes. Parabenizou a todos os clubes de idosos do município pelo trabalho que realizam. Comentou assuntos relacionados sobre o áudio de uma moradora do interior do município, onde ela relatava que o secretário da pasta disse para ela que os vereadores não trazem recurso para ser aplicado nas estradas do interior. Encerrando assim suas palavras. Ato contínuo, senhor presidente, passou a palavra o vereador Valdir Venâncio Pereira, líder da bancada do Podemos, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores e o público presente, e os ouvintes da Rádio Atalaia. Iniciou comentando assuntos relacionados sobre as estradas do interior do município, salientando que se encontram-se bem danificadas. Comentou sobre o atraso dos alunos para chegarem nas escolas, que chega a ser uma hora devido à não conclusão da ponte da comunidade Linha Sentinela. Comentou sobre os recursos que os vereadores trouxeram para o município. Comentou sobre o projeto de lei das horas máquinas. Parabenizou a sua esposa pela passagem do seu aniversário. Parabenizou todas as comunidades pelas festividades que realizaram no final de semana, encerrando assim suas palavras. Dando sequência, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Vilmar Bombieri, líder da bancada do PSB, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Iniciou comentando sobre a aprovação do Conselho de Trânsito para a construção de 2 redutores de velocidade na rua 31 de março. Comentou sobre o pedido que realizou para a construção de um redutor de velocidade na Avenida Bandeirantes, nas proximidades da academia e da funerária Campoirê, salientando que até agora não obteve resposta. Irá refazer o pedido. Comentou assuntos relacionados sobre a recuperação das estradas do interior do município, salientando que se encontra em péssimas condições. Comentou assuntos relacionados sobre o poço artesiano da linha Belo Horizonte, frisando que até o momento a água não chegou até as propriedades dos moradores. Comentou assuntos relacionados sobre o áudio de uma moradora do interior do município, onde ela relatava que o secretário da pasta disse para ela que os vereadores não trazem recurso para ser aplicado nas estradas do interior. Fez uma solicitação ao presidente para ser feito um ofício de condolências à família Kugler pelo falecimento do jovem Adenilson Kugler, ocorrido em um trágico acidente nas proximidades da comunidade da linha São Roque, encerrando assim suas palavras. Posteriormente, o senhor presidente cumprimentou os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou sobre o seu pedido, que realizou para a construção de uma lombada na rua 1º de Maio, nas proximidades do restaurante Paladar, salientando que já foi aprovada pelo Conselho de Trânsito há mais de um ano e até o presente momento não foi construída a mesma. Comentou assuntos relacionados sobre o poço artesiano da linha Belo Horizonte, frisando que até o momento a água não chegou até as propriedades dos moradores. Comentou sobre o trabalho de todos os vereadores, frisando que até o presente momento é uma das melhores legislaturas que já esteve nesta Casa Legislativa. Por fim, agradeceu a presença de todos e encerrou a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a 8ª sessão ordinária do 3º período legislativo da 16ª legislatura, a realizar-se no dia 23 de março de 2023, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores.
Está à disposição dos senhores vereadores a ata. Está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Ao contrário, se manifeste. Está aprovada a ata da sessão anterior. Solicito a presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e Fiscalização Financeira, a vereadora Suziane Teske, a realizar a leituras dos pareceres das referidas comissões.
Ata número 005/2023. Aos 22 dias do mês de março de 2023, reunir-se os membros dessa comissão para análise e parecer do projeto de lei 004 de 1º de março de 2023, que trata da alteração da lei orçamentária anual do ano 2023 e da outras providências. A comissão decide que o referido projeto está apto para análise e votação em plenário, sendo que tínhamos a tratar, insere a presente ata, que passa a ser assinada por mim e demais membros, Suziane Teske, Gelson da Silva Cavaleiro, Marcelo Brunetto e Laura Conceição Trevisan. Ata número 006/2023. Aos 22 dias do mês de março de 2023, reunir-se os membros dessa comissão para análise e parecer do projeto de lei número 005, de 1º de março de 2023, do que trata da alteração da lei orçamentária anual no ano 2023, abre crédito especial e da outras providências. Após a análise, a comissão decide que o projeto de lei está apto para análise e parecer em plenário, sendo que tínhamos a tratar em ser apresente a ata que passa a ser assinada por mim e demais membros presentes. Ata número 007/2023. Aos 22 dias do mês de março de 2023, reunir-se os membros dessa comissão para análise e parecer do projeto de lei número 006, de 10 de março de 2023, que trata, estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Campoerê e da outras providências. Após análise, a comissão decide que o projeto de lei está apto para análise e votação em plenário. Sem mais nada a tratar, insere a presente ata que passa a ser assinada por mim e demais membros presentes. Suziane Teske, Gelson da Silva Cavaleiro, Laura Conceição Trevisan e Marcelo Brunetto.
Está à disposição dos senhores vereadores os referidos das comissões, pareceres das comissões. Solicito ao relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, vereador Cleverson de Jesus dos Santos, para que realize a leitura dos seus pareceres, referidos pareceres das comissões.
Ata número 003/2023. Aos 22 dias do mês de março de 2023, reuniram-se os membros dessa comissão para analisar os pareceres dos projetos 004, que dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano 2023, abre crédito suplementar da outras providências. Projeto número 005, que dispõe sobre a alteração anual do ano 2023, abre crédito suplementar da outras providências. Projeto número 006/2023, que estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Campoerê e da outras providências. Projeto de lei legislativo número 001/2023 dispõe sobre a denominação de logradouro do município de Campoerê. Após a análise dos respectivos projetos, a comissão decide que os projetos de lei estão aptos para análise e votação em plenário. Sendo assim, que tínhamos para tratar, encerramos a presente ata que passa a ser assinada por mim e demais membros, Cleverson Jesus dos Santos e Vilmar Bombieri.
Está à disposição dos senhores vereadores os referidos pareceres das comissões. Solicito ao presidente da Comissão de Serviços Públicos Municipais, vereador Marcelo Brunetto, para que realize a leitura dos pareceres das referidas comissões.
Ata número 2/2023. Aos 22 dias do mês de março de 2023, reuniram-se os membros desta comissão para análise e parecer do PL número 006, de 10 de março de 2023, que trata: estabelece a estrutura e funcionamento do Conselho Tutelar de Campoerê, Santa Catarina e da outras providências. A comissão decide que o PL está apto para análise e parecer em plenário. Sem mais nada a tratar, encerro a presente ata que passa a ser assinada por mim e demais membros da comissão, Suziane Teske, Cleverson de Jesus dos Santos e Marcelo Brunetto. Ata número 3/2023. Aos 22 dias do mês de março de 2023, reuniram-se os membros desta comissão para análise e parecer do projeto sobre a denominação de logradouro do município de Campoerê, Santa Catarina. Após análise, a comissão decide que o projeto de lei está apto para análise e votação em plenário, sendo que tínhamos para tratar, encerro a presente ata, que passa a ser assinado por mim e demais membros da comissão: Suziane Teske, Cleverson de Jesus dos Santos, Marcela Bruneto.
Está à disposição dos senhores vereadores os referidos pareceres das comissões. Ainda em tempo, quero registrar na noite de hoje a presença da doutora Paula Santa Catarina, nossa assessora jurídica da casa, que está acompanhando a sessão hoje presencialmente. Obrigado pela presença aí, doutora Paula. Solicito ao segundo secretário da mesa diretora a leitura dos documentos oficiais, vereador Cleverson de Jesus dos Santos.
Ofício número 05/2023, ao senhor Antônio Teixeira, presidente da Câmara de Vereadores de Campo Herê. A Escola PAI, inscrita sob CNPJ 78510-898-000135, localizada na rua Antônio Mendes, 959, CEP 89980-000, nesta cidade de Campo Herê, vem respeitosamente por meio de solicitar a doação de recursos alimentícios. Atualmente, a instituição atende 145 alunos, sendo que esse número aumentou consideravelmente do ano passado até o momento. Sendo assim, os recursos ficaram restritos. Nesse sentido, através deste ofício, estamos solicitando a doação de 153 caixas de bombom para que seja realizada uma ação de Páscoa para os usuários da instituição. Vale salientar que a instituição é filantrópica e sem fins lucrativos. Deste modo, os recursos são extremamente restritos. Sem mais, para o momento, agradecemos a oportunidade de protocolar esse documento e ficamos no aguardo para firmarmos essa parceria. Campo Herê, 21 de março de 2023. Cleiton Luiz Ferlin, presidente da APAE.
Está à disposição dos senhores vereadores o ofício da APAE.
Ofício 061/2023. Ao senhor Antônio Teixeira da Rosa, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê, cumprimentando-o cordialmente, a Secretaria Municipal de Saúde, representada pela secretária municipal Rosalva Boligon, vem prestar alguns esclarecimentos acerca de atendimentos realizados nas unidades básicas de saúde pelos profissionais médicos, bem como sobre alguns fatos pontuais que foi indagado pelo senhor vereador Marcelo Bruneto em mensagem enviada via WhatsApp. Considerando que somos os responsáveis pela organização das ações de saúde, tanto na atenção primária, secundária e terciária a todos os munícipes. Com relação à atenção básica, atenção primária, de acordo com o que se diz as normativas e portarias do Ministério da Saúde, é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas e de cuidado integrado à gestão qualificada, realizada em equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária. A atenção básica é a principal porta de entrada no centro de comunicação da rede toda de atendimento, sendo ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde. Através do Ministério da Saúde, temos implantados 4 equipes de estratégia de saúde da família, ESFS. Cada equipe é composta de um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um dentista, um auxiliar dentista e os agentes comunitários da saúde. Informamos que o nosso município tem vagas para 2 médicos do programa Médicos pelo Brasil, sendo que um desses profissionais, Dr. Guilherme, pediu recentemente o desligamento do nosso município por motivos particulares. A Secretaria da Saúde já realizou contato com a coordenação do programa em Brasília e aguarda a reposição do profissional para suprir esta vaga. Ressaltamos que a população continua sendo atendida por outros médicos na unidade de saúde sem prejuízo aos mesmos. Atualmente, contamos com 3 médicos contratados pelo município, sendo que o médico da Estratégia de Saúde número 3 da Unidade de Saúde do bairro São Francisco, Dr. Wagner, pediu afastamento da unidade de saúde e diminuição da sua carga horária por problemas particulares. Esta é a razão pela qual, em certas circunstâncias, o referido médico não se encontra na unidade de saúde. Contudo, a fim de que a população não fique desassistida, salientamos que já estamos solucionando o problema com a contratação de uma nova médica, que inicia os trabalhos no próximo dia 3 de abril, na unidade do São Francisco, para atender a população compreendida entre bairro São Francisco, Jardim Esperança e parte do centro. Salientamos ainda que as unidades atendem todas as ações e profissionais que estão cadastrados, Em cada uma delas são capacitados e de extrema competência para prestar o atendimento à população, seja nas demandas de urgência ou eletivas que podem ser agendadas para poder organizar o serviço. São profissionais de níveis superiores das diversas áreas, médicos, enfermeiros, dentistas, farmacêuticos, psicóloga, nutricionista, fisioterapeuta, ginecologista, cardiologista, fonoaudióloga, assistente social, terapeuta e demais profissionais de níveis médios. Nossa recuperação sempre foi em manter as equipes completas, e é o que tem acontecido desde o início da nossa gestão como secretário da Saúde, com exceção dos últimos dias que decorrência da saída de médicos como supranarado. Contudo, dentro de alguns dias, a equipe estará novamente completa com 5 médicos atendendo, sendo que era para o momento, colocamos-nos inteira à disposição dos nobres edes para quaisquer outros esclarecimentos. Atenciosamente, Rosalva de Fátima Boligon, secretária municipal de saúde.
Está à disposição dos senhores vereadores o ofício da Secretaria de Saúde.
Uma cópia, senhor presidente.
Quero cópia, senhor presidente.
A Secretaria da Casa que forneça cópia, então, a todos os vereadores que solicitaram.
Também, senhor presidente, quero cópia.
Ok. Cópia, então, a Secretaria da Casa, a todos os vereadores, inclusive o presidente também, peço a cópia.
Câmara Municipal de Vereadores de Camporé. Senhores vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Camporé. Indicação número 009/2023. O vereador que subscreve nos termos regimentais vigentes com assento nesta Casa Legislativa vem pela presente submeter a apreciação do plenário deste poder e termos de presente indicação, que visa solicitar ao Poder Executivo para que providencie melhorias nas estradas geral das linhas São Pedro, linha Agroísa, linha Pinheirinho e na região da Grande Taborda, com patrulhamento e cascalhamento com compactação. Justificativa. Tais providências se fazem necessárias, pois as referidas estradas encontram-se com péssimas condições devido aos buracos, valetas e pedras soltas. Além disso, favorecerá o transporte escolar, escoamento da produção agrícola e leiteira, dando mais segurança e evitando maiores transtornos aos agricultores e seus veículos. Nesses termos, pede deferimento. Camporé, 21 de março de 2023. Cleverson de Jesus dos Santos, vereador do PL.
Está à disposição e discussão a referida indicação.
Indicação número 010.
Está em votação. Quem não concorda, permaneça como está. Ao contrário, se manifeste. Está aprovada a indicação por unanimidade de votos.
Indicação número 010/2023. O vereador que subscreve nos termos regimentais vigentes, com assento nesta Casa Legislativa, vem pelo presente submeter a apreciação do plenário desse poder. O termo para a presente indicação, que visa solicitar ao departamento competente do Poder Executivo Municipal para que providencie a instalação de uma lombada ou redutor de velocidade na rua Bandeirantes, próxima à funerária Campo Herê. Justificativa. De tal providência se faz necessário, pois a referida rua é bem movimentada e os moradores reclamam que seguidamente ocorrem acidentes e que os veículos trafeguem em alta velocidade e o risco de acidente é constante. Neste termo, pede deferimento, Campo Herê, 22 de março de 2023, vereador Vilmar Bombieri, PSB.
Está à disposição dos senhores vereadores a indicação e discussão.
Senhor presidente, só queria então reforçar o pedido, que já falei na outra sessão, e pedir o apoio dos colegas vereadores para apoio dessa indicação e que o conselho venha olhar com carinho, pois é um fluxo grande de veículos. Inclusive ontem à noite eu fui buscar minha filha, estava aqui na cidade, ali tem academia e está muito perigoso. Então, acho que é de extrema importância nesse momento ali essa lombada. Muito obrigado.
Até uma vez, vereador, até uma vez eles fizeram uma rótula, né, ali nesse local, onde não deu muito certo. Acho que eles não localizaram ela da forma que teria que ser feita ali. Acabaram que os próprios carros mesmo batendo nessa rótula e quebrando. E como você salientou, seria interessante essa lombada ali, já que agora o fluxo de veículos é maior devido à instalação da academia, né, que começou a funcionar ali na lateral da avenida.
Continue em discussão a referida indicação.
Senhor presidente, depois das últimas sessões ali, onde que o Conselho de Trânsito autorizou o Executivo a fazer a instalação de redutores de velocidade, de lombadas, enfim, atendendo o pedido de todos nós vereadores, ali teve vários ali que foram autorizados pelo Conselho de Trânsito, então eu entrei em contato como líder do governo com a prefeita para saber em que situação estaria agora a execução né, desses redutores. E segundo ela, já foi licitado então o material que precisa. Em alguns pontos vão ser colocadas as tartarugas, que já, os tachões, né, aquele que é popularmente é conhecido por tartarugas, né, e provavelmente já vão nos próximos dias, aí, segundo ela, vão começar a fazer as instalações.
Obrigada. Continue em discussão. Não havendo mais discussão, está em votação a indicação. Quem concorda, permaneça como está. Ao contrário, se manifeste. Está aprovada a indicação por unanimidade de votos.
Requerimento número 010/2023. O vereador que subscreve nos termos regimentais vigentes, com assento na Casa Legislativa, vem pelo presente solicitar do plenário deste poder e apreciação do presente requerimento, que visa o envio de ofício para o Executivo Municipal. Requer informações de como está o andamento da solicitação de instalação da rede elétrica e da rede de água na rua 31 de março, bloco B, especialmente nas proximidades do lote urbano número 19, da quadra número 33. Nesses termos, pede deferimento, 21 de março de 2023, Antônio Teixeira da Rosa.
Está à disposição e discussão referido ao requerimento. Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Ao contrário, se manifeste. Está aprovado o referido requerimento por unanimidade de votos.
Requerimento número 011/2023. O vereador que subscreve nos termos regimentais vigentes, com assento nesta Casa Legislativa, com amparo no regimento interno da Câmara Municipal, vem pelo presente solicitar do plenário deste poder para que seja encaminhado o presente requerimento ao Poder Municipal, solicitando que informe quais os valores que foram gastos com as reformas das máquinas no setor de DMR e quais as máquinas que foram consertadas. Nesse termo, pede deferimento, Camporé, 22 de março de 2023, Cleberson de Jesus dos Santos, vereador do PL.
Está à disposição do senhor vereador o requerimento, está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda, permaneça como está, ao contrário, se manifeste. Está aprovado o referido requerimento por unanimidade de votos.
Mensagem número 09/2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores, ao saudarmos os eminentes membros dessa Igreja Casa de Leis, comunicamos o encaminhamento do anexo projeto de lei número 007/2023, 14 de março de 2023, que dispõe sobre a denominação da rua Zeca Almeida. José dos Santos de Almeida nasceu em 4 de agosto de 1949, no município de Camporé. Filho de Lindonesa da Rocha Rosa Rocha e Aquiles Rodrigues de Almeida. Foi o 13º filho dos 14 irmãos. Cresceu e constituiu família neste município. Zeca Almeida, como era popularmente conhecido, começou a vida trabalhando como empregado rural. Posteriormente, dedicou-se no ramo imobiliário e, por fim, tornou-se agricultor. No ano de 1974, casou-se com Ivone Santini Mainardi, com qual teve 3 filhas e foi avô de 7 netos. Zeca Almeida foi sócio fundador do Beija-Flor Clube de Campo e patrão do antigo CTG Porteira Aberta, por 2 vezes, ao qual atribuiu o atual nome CTG Estância do Oeste. Um homem de personalidade ímpar, companheiro dos amigos e consenso de justiça, faleceu no dia 20 de junho de 2021, deixando um exemplo de força e coragem. A rua onde receberá essa denominação faz parte da área desapropriada pelo município para regularização fundiária das famílias que lá residem, conforme o documento de desapropriação em anexo. A partir da nomeação da referida rua, conforme mapa em anexo, será permitido ao município a construção e instalação da infraestrutura básica, como construção da rede de água, luz aos moradores, que tanto precisam, e o governo municipal, na pessoa de prefeita Rosane, quer executar. Diante do exposto, submetemos o referido projeto de lei à elevada apreciação de Vossa Excelência e solicitamos a sua decorrente aprovação. A Câmara Municipal de Camporé, Estado de Santa Catarina, aprovou e eu, Rosana Bonicela Moreira, prefeita municipal, sanciono a seguinte lei. Fica denominada de Rua Zeca Almeida, ao Logradouro, com ponto inicial no entroncamento com a Rua Vereador Darcy José Romã, coordenadas 26, 24, 20, 53, 4, 27W e ponto final no entroncamento com as estradas geral para acesso à linha Formosa. Coordenadas 26, 24, 31S, 53, 4, 41W, com extensão de 512 metros. Revoca essas disposições em contrário. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal de Camporé, 14 de março de 2023. Rosane Bortocela Moreira, Prefeita Municipal.
Conforme consta no regimento interno desta Casa de Leis, determina a baixa do referido projeto de lei para análise da comissão especial que a ser nomeada, conforme o regimento interno desta Casa.
Mensagem número 10/2023. Ao senhor excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores, ao saudarmos os eminentes membros dessa casa, igreja, Casa de Leis, comunicamos o encaminhamento do anexo projeto de lei número 008/2023, de 14 de março de 2023, que dispõe sobre a denominação da rua Dona Levina Xavier da Silva, localizada no bairro Jardim Esperança, nessa cidade. Dona Levina Xavier da Silva foi a mulher mais idosa da região, veio do Rio Grande do Sul, ainda criança, e sempre veio aqui nessa cidade. Teve 12 filhos, seus grandes amores, e há cerca de 78 netos e bisnetos. Faleceu no dia 5 de 6 de 2023, com 113 anos. E, segundo seus familiares, ela morreu por causas naturais. Dona Levina teve uma vida muito modesta e muito trabalho, sempre dedicada à família e à comunidade. Diante do exposto, submetemos o referido projeto de lei à elevada apreciação de vossas excelências e solicitamos a sua decorrente aprovação. Atenciosamente, Rosane Bortocela Moreira, Prefeita Municipal. A Câmara Municipal de Camporé, Estado de Santa Catarina, aprovou e eu, Rosana Bortocela Moreira, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei. Fica denominada a Rua Dona Levina Xavier da Silva, o logradouro como ponto inicial no vértice FX02, de coordenadas números 7078918,33 metros e 291,421,47 metros, localizada na esquina da rua projetada 01, com faixa de domínio das SC305 e ponto final confrontando com a rua Prefeito João Teles Padilha, com azimute de 242,5109 e distância de 3,50 metros até o vértice M81 de coordenadas número 7078-721-14M e 291,523,66 metros, com extensão de aproximadamente 250 metros, no bairro Jardim Esperança da cidade. Revoga-se as disposições em contrário. Essa lei entrará em vigor na data da publicação. Gabinete da Prefeita Municipal, Rosana Bordoncela Moreira.
Conforme consta no regimento desta Casa de Lei, eu determino a baixa do referido projeto de lei para análise das comissões especial a ser nomeada conforme o regimento interno. Então, conforme o regimento interno, temos 7 dias, como temos 2 projetos baixados às comissões com a mesma matéria. Em 7 dias, agora, o presidente nomear a comissão especial que vai analisar esses 2 projetos, então, trazendo o nome dessas pessoas aí, de famílias que já apresentaram com certeza ao Executivo Municipal, pessoas que contribuíram também e muito com o nosso município, pessoas, tem uma senhora aqui com uma idade, que faleceu com a idade mais avançada aí do nosso município, que era do bairro Jardim Esperança. Está baixada as comissões, então, referido ao projeto dele.
Mensagem número 11/2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores, cumprimentando cordialmente nos termos da Lei Orgânica Municipal, encaminho em caráter de urgência o projeto de lei número 009/2023, de 7 de março de 2023, que dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano 2023, abre crédito suplementar e dá outras providências. Justificativa. O projeto de lei visa proceder à alteração no orçamento anual do exercício 2023. Eis que o mesmo visa abrir crédito suplementar para cobrir despesas para a reforma do telhado do ginásio João Teles Padilha, recurso oriundo de emenda impositiva, número 00380/2022, do deputado estadual Fabiano da Luz. Diante disso, é que submetemos à apreciação dessa casa, dessa igreja casa legislativa, o projeto de lei em caráter de urgência e contando com o apoio dos nobres vereadores, renovamos nossa estima e apreço. Rosane Bortoncelo Moreira, prefeita municipal. A prefeita municipal de Camporé, estado de Santa Catarina, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte lei. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R$100 mil no orçamento da Prefeitura Municipal para o exercício 2023, instituído pela Lei Municipal número 2.384, de 6/12/2022. 0200, Gabinete da Prefeita e Vice, 0201, Diretoria do Esporte e Juventude, 2781-22701-106000, ampliação da rede esportiva. 44900000000, aplicações indiretas. Aplicações diretas. R$100 mil. Fonte de recurso. 2710-3210. Transferência especial dos estados superávit. Para dar cobertura ao crédito adicional suplementar no montante de R$100 mil, que se trata do artigo 1, a utilização do superávit financeiro do exercício anterior, saldo em 31/12/2022. Em conta 457-16, Banco do Brasil, S.A., agência da nossa cidade, recursos oriundo de emenda parlamentar número 0380/2022. Revogam-se as disposições em contrário. Esta lei entra em vigor na data da publicação. Gabinete da Prefeita Municipal, Rosane Bortoncelo Moreira.
Está à disposição dos senhores vereadores projeto de lei 009/2023.
Mensagem número 12/2023.
Não havendo manifesto de nenhum dos senhores vereadores, baixa para as comissões para ser analisado pelas comissões permanentes nas próximas semanas.
Mensagem número 12/2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores, cumprimentando-o cordialmente nos termos da Lei Orgânica Municipal, encaminho em caráter de urgência o projeto de lei número 10/2023, de 17/3/2023, que dispõe sobre a alteração de lei orçamentária anual do ano 2023, abre crédito suplementar das previdências. Justificativa. O projeto de lei visa proceder à alteração no orçamento anual do ano do exercício 2023, eis que o mesmo visa abrir crédito suplementar para cobrir despesas para pavimentação com pedras irregulares na rua Leonilda Luiza Dalprá, Welma. Recursos oriundos de recursos próprios do município. Diante disso, é que submetemos à apreciação dessa Igreja Casa Legislativa o projeto de lei em caráter de urgência. E contando com o apoio dos nobres vereadores, renovamos nossa estima e apreço. Prefeita Municipal Rosane Bortoncelo Moreira. Projeto de lei número 10, de 7/3/2023. A Prefeita Municipal de Camporé, Estado de Santa Catarina, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte lei. Fica o poder do Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R$ 146 mil no orçamento da Prefeitura Municipal para exercício 2023, instituído pela Lei Municipal número 2384, de 06/12/2022. 0700, Secretaria Municipal de Cidade e Desenvolvimento. 0701, Secretaria Municipal de Cidade e Desenvolvimento. 1545-11-501-106-9000, pavimentação de ruas e passeios. 44-90-00000, aplicações diretas. 2314, R$ 146 mil, fonte de recurso, 2.500, superávit recursos, fonte de recurso, 2.500, superávit, recursos ordinários livre. Para dar cobertura ao crédito adicional suplementar, no montante de R$ 146 mil, que trata do artigo 1, a utilização do superávit financeiro no exercício anterior, saldo em 31/12/2022, em conta 57/3, Caixa Econômica Federal, agência de nossa cidade, recursos oriundos de recursos próprios. Revoga-se a disposição em contrário. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal, Rosana Bortoncelo Moreira.
Está à disposição dos senhores vereadores projeto de lei número 010/2023. Não havendo manifesto de nenhum dos senhores vereadores e vereadoras, conforme consta no regimento interno desta Casa de Leis, determino a baixa do referido projeto de lei para análise das comissões de Constituição, Legislação e Redação e Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeiras.
Mensagem número 13/2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente nos termos da Lei Orgânica Municipal, encaminho em caráter de urgência o projeto de lei número 11/2023, de 17 de março de 2023, que dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano 2023, abre crédito suplementar das providências. Justificativa: o projeto de lei visa proceder à alteração no orçamento anual do ano do exercício 2023, eis que o mesmo visa abrir crédito suplementar para cobrir despesas para a pavimentação asfáltica na rua São João, bairro São Francisco, recurso oriundo de emenda impositiva número 1895/22, do deputado estadual Maurício Kudlark. Diante disso é que submetemos a apreciação dessa Igreja Casa Legislativa o projeto de lei em caráter de urgência. Contando com o apoio dos nobres vereadores, renovamos nosso estima e apreço. Prefeita Municipal, Rosana Bordoncela Moreira. Projeto de lei número 11/17/2023, a Prefeitura Municipal de Campo Ourê, Estado de Santa Catarina, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte lei. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R$100 mil no orçamento da Prefeitura Municipal para exercício 2023, instituído pela Lei Municipal número 2384, de 6/12/2022. 0700, Secretaria Municipal de Cidade e Desenvolvimento. 0701, Secretaria Municipal da Cidade e Desenvolvimento. 14-45-11-501-06-9000, pavimentação de ruas e passeios. 449-90-000-000, aplicações diretas, R$100 mil. Fonte de recursos de 2.710-3210, transferência especial do Estado, superávit. Para dar cobertura ao crédito suplementar, adicional suplementar no montante de R$100 mil, que se trata do artigo 1, a utilização do superávit financeiro, exercício anterior, saldo 31/12/2022, em conta 4761/6, Banco do Brasil, agência de nossa cidade. Recursos oriundos de emenda parlamentar número 1895/2022. Revogam-se as disposições em contrário. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal, Rosana Bordoncela Moreira.
Está à disposição dos senhores vereadores projeto de lei número 011/2023. Não havendo manifestação de senhores, nem dos senhores vereadores, nem vereadoras, conforme consta no regimento interno desta Casa de Leis, eu determino a baixa do referido projeto de lei para análise das comissões de Constituição, Legislação e Redação, e Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira.
Reapresentação do projeto de lei legislativo número 001/2023.
Está à disposição dos senhores vereadores projeto legislativo 001/2023. Está em discussão. Está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Ao contrário, se manifeste. Está aprovado o projeto de lei legislativo por unanimidade de votos.
Representação do projeto de lei número 004/2023.
Está à disposição dos senhores vereadores o projeto de lei número 004. Está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Ao contrário, se manifeste. Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 004/2023.
Representação do projeto de lei número 005/2023.
Está à disposição dos senhores vereadores o projeto de lei 005/2023. Está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Ao contrário, se manifeste. Está aprovado por unanimidade de votos projeto de lei número 005/2023.
Representação do projeto de lei número 006/2023.
Está à disposição dos senhores vereadores projeto de lei número 006/2023. Está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Ao contrário, se manifeste. Está aprovado o projeto de lei número 006/2023 por unanimidade de votos.
Não
Não havendo mais matéria na sessão desta noite, vou iniciar a palavra livre hoje com o vereador Valdir Venâncio Pereira, que fez o primeiro pedido hoje, vereador Marcelo Brunet, para que ele ia falar por primeiro. Está com o senhor a palavra, então, vereador Valdir Venâncio Pereira.
Saudar, senhor presidente, os colegas vereador, a Preta, como se diz, né? Nossa secretária da casa hoje, Zenilda, a Josi, funcionário da Rádio Atalaia, e dando a honra para nós também, a nossa assessora jurídica, Paula, assistindo a sessão hoje. A gente também, né, fiquemos meio uma semana de trabalho, meio perdido, né? Tivemos, agradecer hoje o secretário Paulinho pelo patrulhamento na linha Sentinela, iniciando na linha Santa Lúcia. Não é, eu acho que ele queria também, nem que nós queríamos, mas que hoje tem vários pedaços que tem que cascalhar, né? Não tem todas as máquinas lá. Tem a linha São Brás também, que não se encontra muito boa, né? Calculo que também ele vai, a pedido de vários vereadores, que ele conclua que as bueiras e aqueles pedaços de estrada, né, que tem lugar tão em péssimas condições. E também, hoje, semana, né, fiquei feliz, ouvi meu nome na Rádio Atalaia, que não votei aquele projeto mecânico, e não voto mesmo, pessoal, meus amigos. Dependemos do mecânico hoje na prefeitura, está aqui o secretário, talvez não é aquele salário que merecia o mecânico, mas tem mais funcionário que entra ganhando mais que isso. Então ela faça a licitação, faça o pedido, né? E chame um cargo de mecânico, põe um mecânico ali. Ou vamos fazer igual foi feito com o borracheiro lá, contratar mais uma empresa para tocar mais uma borracharia, um cargo de mecânico, né? Hoje nós estamos levando as máquinas para Pato Branco, está aqui o secretário. Semana teve um mecânico lá de Pato Branco para trocar o filtro da máquina ali no Sentinela. Então, eu acho que faz um concurso ali. Eu acho que não foi feito nenhum concurso de mecânico aí. Isso foi, viesse aqui para esta casa, então, aumentando um pouco, se acha que não tem um mecânico que ganhe salário, que venha por esse salário, põe um precinho a mais, faz uma indicação, venha para esta casa que nós votemos. Hoje estamos precisando de várias coisas no DMR, como o secretário mesmo falou, com mais dois caminhões, ex-secretário Zé Tilho, hoje vereador, dois caminhões, como nós estamos tendo muita economia, então por que eu não compro mais dois caminhões para o DMR? Eu acho que é só nós põe a conta como diminuiu a folha, como se diz, diminuiu, mas está aí para onde esse dinheiro? Eu acho que compre máquina, então, com verba do município, foi comprada alguma máquina com o dinheiro do município, eu acho que muito pouco, né, com as economias nossas. Então vamos se organizar, né? Isto. Então, obrigado, vereador. Mas que se compre mais, né? Eu acho que, como nós estamos fazendo economia, esta casa também devolvendo dinheiro para ela, estamos aí para trabalhar e se ajudar. Mas fiquei feliz mesmo. Pode vir um projeto assim que eu voto contra. Porque hoje temos secretário, diretor. Estão mandando extinguindo os cargos dos diretores também. Temos quantos diretores? Eu acho que vamos trabalhar unido, vamos pensar no município, então, não só dizer parado. Hoje está faltando emenda, dinheiro na agricultura, não temos tendo tantas estradas porque não tem máquina. Então vamos parar aí para pensar, né? Eu acho que era isso, desculpe, seus vereadores, mas o que eu penso era assim, e também pedi desculpa por não. Uma saída de secretário ali, que as vemos essas coletas, está dando um poeirão, soja lá, e vê se chega aqui que você nem enxerga quase para ler. Obrigado e uma boa noite a todos. Até a próxima.
Agora sim, a palavra livre está com o vereador Marcelo Brunetto.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras. A Josi, a Preta, que está hoje nesta casa. E a todos os ouvintes da Rádio Atalaia. Eu recebo este ofício da Secretaria Municipal de Saúde com um certo espanto. Quero dizer que eu sou amigo pessoal da Rosalva Preta, até de frequentar sua casa. E então, até por isso, indaguei ela no WhatsApp a respeito da falta de médico em nosso município. A população vem nos cobrar por que não tem médico no posto, ou até porque tem médicos que vão trabalhar e em certos momentos acabam abandonando o plantão e indo embora. Então foi esse o meu motivo da minha pergunta. E eu tenho total respeito a todos os profissionais que trabalham na saúde. Eu sei que eles se dedicam. E a minha pergunta foi somente a respeito do médico. Por que não tinha médico na Secretaria de Saúde? Então, eu acho que não precisava de tudo isso, mas acho que a Preta se alterou nesse sentido. E foi bom assim a gente consegue mostrar para a população também se realmente é isso que tem no posto de saúde ou não tem. O que nos informaram é isso, talvez não seja isso que está presente lá. A respeito do projeto de lei 009, sobre alteração do orçamento anual e para cobertura da rede esportiva, acredito que seja no João Teles Padilha isso aqui? Sim. João Teles Padilha, eu me sinto envergonhado de ir nos jogos que acontecem no ginásio. Eu sou um esportista, adoro o esporte, e tem o Regional da Turim acontecendo, me sinto envergonhado de entrar no ginásio em dias de chuva. Não tem condições, molha toda a quadra, os jogos ficam parados. Inclusive está sendo transmitido pelo Facebook, vários munícipes indagam lá como que pode o ginásio entrar água, sendo que na outra administração, nessa administração, já foi aplicado recurso para a reforma daquele telhado. Eu tenho certeza que se um munícipe reforma o telhado da sua casa, ele quer que seja bem feito, e caso não seja feito, chama de volta a pessoa que fez e faz arrumar como deve ser. E não acontece com o município. Então, eu acho que tem que ter mais responsabilidade por parte da administração, por parte de quem faz a reforma, que tem que fazer, mas fazer bem feito. Agradeço, senhor presidente. Peço licença, que eu tenho prova na faculdade.
Palavra livre está com a vereadora Suziane Teske.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, a Josi, a Preta, também a doutora Paula, que estava aqui presente. E todo o público que nos acompanha em casa através da Rádio Atalaia. Pegando já um gancho da fala do vereador Marcelo, realmente eu também, a gente se utiliza do ginásio, que é o único ginásio que temos no município, né? E já vimos e presenciamos milhões de reformas lá. Desculpa se me exaltei, mas muitas. Muitas e muitas reformas e inaugurações e tudo mais, e o problema dessas goteiras não era resolvido. Por isso que a gente tomou a liberdade de pedir esse recurso, né, através do deputado Fabiano da Luz, que já da emenda parlamentar, para que seja resolvido. Concordo contigo também, vereador, e eu, que fiz o pedido aí junto ao deputado, vou fiscalizar pessoalmente e diariamente como é que vai ser a questão dessa reforma, principalmente do telhado. Porque precisamos de usar de novas tecnologias, precisamos buscar aonde que é o problema da cobertura do ginásio, porque não é possível, todos os ginásios da região têm o mesmo perfil e a mesma estrutura, e de por que aqui não consegue resolver o problema das goteiras, que é, de fato, é uma vergonha. Mas essa preocupação também é por parte da administração. Acredito que quem for vencedor desse processo licitatório a gente vai estar acompanhando de perto. Também, senhor presidente, quero mencionar em relação à questão do mecânico, é a minha opinião, conforme falei na sessão, a minha opinião enquanto vereadora, eu concordei com o projeto e concordo com o projeto devido ao fato da extinção do cargo de mecânico da administração municipal. Veja por quê. Não se pode, o salário de um mecânico, na Prefeitura Municipal hoje gira em torno de R$ 1.600. Não atrai nenhum mecânico para trabalhar por esse valor efetivo na Prefeitura. Foram feitos diversos e diversos testes seletivos e concursos onde não atrai ninguém para essa vaga. É necessário, para que se haja um aumento de salário, uma reforma administrativa, que a qual a gente vem sugerindo já para a prefeita fazer uma reforma administrativa. Que quando tu mexe no salário de um, tu tem que mexer no salário de todos os funcionários públicos. Então, devido a isso, ela só consegue aumentar o salário para se tornar atrativo para um profissional se fizer uma reforma administrativa. A gente pediu e já solicitou ela que seja feita essa reforma administrativa. Pelo outro lado, da questão da extinção, uma reforma administrativa daria um custo de gasto enorme ao município. Se, no momento, existem empresas que estão prestando serviço de mecânica, por causa de um parafuso, às vezes uma máquina fica no pátio pagando diária 2, 3, 4 dias. E às vezes, aquele parafuso lá não é só isso, as próprias empresas já acham outro defeito para ganhar as custas do município mais em cima de um defeito. Onde um profissional que tomasse conta da nossa frota poderia estar observando, olha, poderia estar fazendo a troca desse mesmo material, ela compraria as peças e essa pessoa poderia estar fazendo esse serviço, né? Mas é a minha opinião, respeito a opinião de cada colega, e por isso que votei a favor e voto a favor. Porque se não atrai ninguém, ela não pode, se ela não consegue contratar um cargo efetivo pela essa vaga que existe, ela não pode também contratar uma pessoa por um salário um pouco melhor, que vem um mecânico que, vocês sabem, a média dos salários de um bom mecânico que poderia estar fazendo esse serviço para o município. Então, seria isso, senhor presidente. Eu agradeço imensamente a oportunidade também, senhor presidente. Por motivos particulares, nunca peço para me retirar. Nunca, né, nas sessões. Mas hoje, eu, infelizmente, terei que sair. Peço sua autorização.
Ok, vereador Assus, está autorizada, então, a sua retirada da sessão. A palavra livre, neste momento, está com a vereadora Laura Conceição Trevisan.
Vou retirar a palavra, senhor presidente.
Palavra livre está com o vereador José Atílio Buareto.
Boa noite.
Oi.
Boa noite, senhor presidente. Caros colegas vereadores, rapidamente, quero só passar uma informação sobre a novela continua lá no Poço Artesiano, então é mais um capítulo dessa novela do Poço lá. Informação do secretário Paulinho, ele tinha uma reta que estava com um problema mecânico, e é a reto que tem a concha, a mãozinha ali, então, menor. Assim que ficar pronta, eu acredito que, ele me passou a informação ontem, mas acredito que hoje já deve ter ficado pronta essa máquina, para ir para lá e começar a abrir as valas. E conforme o secretário, em contato com a Defesa Civil, o André, está sendo providenciada a licitação para a compra do encanamento. Então, eu acho que é uma etapa bastante importante para, eu acho que daqui a pouco, pôr em funcionamento aí esse tão esperado, esse poço artesiano que já deu, como diz o ditado, muito pano para a manga. Muito importante isso aí. O pessoal já podia estar usufruindo dessa água potável há muito tempo. Mas por falhas técnicas, vamos dizer assim, e por alguns outros motivos, até hoje ainda não foi concluído. Então seria essa informação que eu tenho a dar a vocês, porque a gente também se preocupa, o vereador Bombieri e o vereador Teixeira, que são daquela região, não é só os vereadores da região, a gente, de maneira geral, gosta de saber de tudo o que está acontecendo dentro da medida, na medida do possível. Então, uma etapa importante, que eu acredito que logo que sai essa licitação do encanamento, será dada continuidade e acredito que a conclusão, então, dessa obra tão importante naquela região. Um grande abraço a todos, muito obrigado.
Palavra livre está com o vereador Vilmar Bambieri.
Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Laura, preta, que hoje nós está de secretária aqui da casa, José da Rádio Atalaia, os ouvintes da Rádio Atalaia e todos que estão nos ouvindo, os agricultores, cidade. Então, quero aqui comentar. Hoje à tarde eu passei pelo interior, São Jorge, conversando com alguns moradores, vereador Teixeira. E aqui deixar um convite para os vereadores daqui da cidade, que vão olhar as estradas. Não vou mais falar, eu vou deixar o convite. Vão olhar, tem lugar lá que não entrou máquina ainda nesses... Vai entrar 3 anos. Então não vou mais comentar. Já fiz indicação, o vereador Teixeira já fez... Já pediram, então não vou mais falar. Eu estou percebendo aqui que se nós falar alguma coisa aqui, vem ofício maroto, vem ofício mal educado. Mas eu acho que está faltando um pouco de atitude dessa casa. Da minha parte, vai ter atitude, vereadores. Não com brutalidade, não sou assim. Vereador Atílio, você sabe, a gente já trabalhou junto, sempre tive educação, respeito. Não tenho nenhuma formação. Formação é educação que meus pais me deram. Respeito às pessoas. Mas se existir uma coisa que me tira do sério, é mentira. É falta de verdade. Porque a mentira não prevalece. Então, tem coisas aí que não dá para tu acreditar. Terceiro ano já de mandato. Agora vem um comentário aqui desse mecânico. Quero deixar claro aqui, nos microfones aqui da Câmara, que eu já entrei em contato com o Stênio, que era uma cópia do áudio, onde a prefeita citou meu nome e demais vereadores aqui dessa casa. O projeto só teve 2 votos a favor. Então, eu já pedi, não consegui chegar em tempo hoje, mas vou chegar, o Estênio vai me atender, eu quero o meu direito. Eu fui citado, meu nome, sobrenome foi citado, então eu vou ocupar lá o espaço que é de direito. E aí eu vou esclarecer algumas coisas. Só agora, terceiro ano de mandato, depois de quase 4 milhões de gastos com oficina, o mecânico vai resolver o problema. Aqui nessa casa eu falei desde que cheguei, vereador Atílio testemunha, vamos terceirizar, tinha dinheiro em caixa, outra coisa, foi comentado muito para nós saber quanto que ficou da outra administração. Porque assim, só defeito da outra administração é fácil deixar, vamos ver qual é que é o valor que ficou em caixa. Vamos colocar o pingo nos i aqui, ninguém está puxando ninguém, o quê? Tem coisa errada, mas vamos ver o valor que ficou também especificado em conta, tudo certinho, para que não seja um fala uma coisa, outro fala outra. Então isso aqui a gente vai resolver isso aqui nos próximos dias. E que bom que ficasse bastante dinheiro, porque a população precisa e merece. Esse vereador volta a falar, sou contrário a desperdício de dinheiro público. E só vou dizer aqui, votei contra o projeto do mecânico, porque eu não aceito extinguir um cargo de mecânico. Se é o que resolve a situação, por que não veio para essa casa no primeiro ano, que deu um monte de gasto, por que não contratou? Por que não se vê um projeto, vereador Atílio? Quem sabe cargos e salário? Essa casa não rejeitou um projeto. 200 e poucos projetos os vereadores aprovaram. Vereador Zé foi presidente no primeiro ano aqui, tivemos um bom entendimento, um trabalho fantástico para a sociedade. Outra coisa que me espanta, nenhuma denúncia da minha parte como vereador no Ministério Público. E vou fazer um levantamento de vereadores que passaram por essa casa que fizeram 50 denúncias. Sabe quantas infundadas? Muitas delas infundadas. O que que resulta? Perca de tempo no horário público. Isso aqui tem que sair, a população tem que saber o caráter de cada um. É muito fácil usar o microfone de uma rádio, defamar a Câmara de Vereadores, defamar os vereadores. está sendo assim, é secretários, é pessoas assim batendo nos vereadores por pedir uma informação. Então, população, se vocês reclamar para nós e nós reclamar, vocês estão ouvindo os ofício maroto, as falas. Eu vou usar os microfones da Atalaia, os outros vereadores também já falaram que vão, para nós estar assim, se pronunciando para a população, no mesmo horário, no mesmo espaço, porque aqui é democracia, não estou nervoso, é tranquilo. Isso é um debate público. Quem tiver errado, se retrata com a população. Ser vereador aqui não é politiqueiro. Eu acho que politicagem não faz bem para o município. Eu venho falando sempre aqui. Tem projeto que às vezes teria alguma restrição, alguma coisa. Não, vamos dar andamento. Vamos agir, assim, ser ágil nos projetos para beneficiar a população. Imagina o vereador trabalhar aqui contra os projetos. Não. 200 e poucos projetos nos últimos 2 anos, ano retrasado, ano passado, essa casa aprovou. Então, me estranha, assim, alguns comentários, mas não vou me estender nisso aqui. Esse seria, então, o assunto. Não acompanho muito rede social, mas sei que o vereador Cleverson tem mais contato, bastante crítica a respeito de um projeto aqui, que veio uma emenda do padre Pedro, vereadora Laura, que os vereadores não agilizaram, estão trancando o projeto. Não houve acordo de liderança. Vereador Atílio Boreto, naquele dia, não aceitou acordo de liderança. Um direito dessa casa, se eu ir no Banco do Brasil fazer um financiamento e eu não tiver dentro das regras, eu não faço, né, vereador? Tem lei, tem regra, ainda tem regra. Então, nós temos que respeitar. E o que está faltando de respeito... E eu sei que a vereadora Laura foi uma da autora do pedido, daí vem outros, dizem que também pediram. Que bom que tenha bastante gente que busque dinheiro. Mas o alvo é atingir a Câmara de Vereador. É ruim. Isso é muito péssimo. Começou muito cedo a discussão política. Eu esperava que ficava para o ano que vem, mas infelizmente... Sim, vereador.
Bom dia, é o seguinte. Eu acho que aqui a população e a própria administração e nós, vereadores de maneira geral, acostumamos com o pedido de urgência em que seja aprovado na primeira sessão, de preferência em regime de urgência por acordo de liderança, um projeto que todos sabemos que, conforme o regimento, quando pede urgência, nós temos 45 dias para aprovar esse projeto. Então, 45 dias, nunca ficou um projeto aqui na Câmara, que eu me lembre, mais do que 15, 20 dias, quem sabe, uma extrema demora que houve. Então, quando a gente pede pede vista de um projeto, às vezes a gente é mal interpretado por pessoas que dizem, não, aquele é contra, ele pediu vista do projeto. Não, primeiro que a gente tem o direito de pedir vista, e segundo que existe um tempo hábil e de lei que é de 45 dias para que esse projeto seja tramitado e votado e devolvido à administração. Então, vereador, muito obrigado pelo espaço. Me faz levar a termo esse assunto, porque às vezes as pessoas pensam que porque a gente pediu visto, porque foi baixado para a comissão, a gente está aqui atrapalhando e atrasando. Não é isso. Nós estamos apenas trabalhando e cumprindo o nosso dever de fiscalizador e que o horário público seja muito bem aplicado. Obrigado.
Vereador, eu retirei minha palavra, mas você me cede um...
Cedo, vereadora Laura.
Pegando um gancho do que vocês estão falando, eu acho que quando a gente faz o certo, fica ruim para as pessoas, né? A gente está... Ninguém quer sair daqui com o rabo preso com nada. Então, o que, que a gente tem que fazer? O projeto chegou na casa, a gente tem que baixar para as comissões. Está no regulamento da nossa casa, é o regimento... A gente precisa seguir, a gente tem algo a seguir, porque senão, futuramente, a gente pode, como se diz, ficar com o rabo preso. Alguém quer isso? Acho que não. Então, assim, é o que eu digo, talvez a gente vai ter que ser mal falado na cidade para começar a fazer o certo. Porque foi muito tempo levando de, vamos aprovar, mas não é assim, um projeto nunca ficou mais que 20 dias aqui na casa. E a gente tem quantos dias? 45 para avaliar. Porque não é só vir aprovar um projeto. Gente, se as pessoas viessem pesquisar e ver tudo que tem por trás de uma aprovação de um projeto, para as comissões, enfim, eu acho que as pessoas iam perceber que a gente não faz isso por mal. E sobre os secretários, enfim, que a gente vai cobrar e eles nos tratam, não nos tratam tão bem, não é só com vocês. A situação também está sofrendo disso, já foi conversado com a prefeita. Aí vem, ai, é muita coisa, muito estresse. Mas não é, a gente também fica estressado às vezes. A gente também tem nossos serviços que nos estressam, que nos enchem a cabeça. Então, assim, eu acho que está na hora da gente sentar. Eu já falei várias vezes que a gente tem que sentar todos os vereadores, todos os secretários e a prefeita e conversar. Falar, ó, gente, é o seguinte, é assim, assim, assado. Vai ajudar, não vai poder fazer? Pelo menos dá uma resposta. Ah, não vou poder essa semana ir arrumar tal rua, vereadora. Mas na próxima, ok. Dá uma resposta. Muitas vezes a gente até sem resposta fica, né? Então, obrigada aí, desculpa pelo desabafo, mas é que aproveitando o momento, né? Então, que vocês também pensem nessa futura reunião com prefeito e secretários, porque a gente está aqui para o bem do nosso município. A gente não está aqui pelo mal, como o vereador Bombieri falou. A gente quer que as coisas andem, né? Não para fazer politicagem.
Obrigado, vereadora. É isso aí. Esse é meu desejo, trabalhar aqui nessa casa, que nem você falou, não fazer nada errado, fazer tudo certinho. Não é profissão vereador, ocupamos um cargo temporário. Pela terceira vez ocupo o cargo, ocupei um tempo de suplente, representando a população, segundo mandato eleito, assim, os 4 anos, titular. Mas o meu objetivo é trabalhar transparente. Tem vindo muitos comentários, a gente tem absorvido, tem assim, ficado quieto, para não haver uma provocação maior, para dizer, o vereador quer denigrar a imagem do executivo, o vereador está perseguindo, mas o que eu percebi, que na primeira oportunidade que teve, 200 e poucos projetos aprovados, foi tudo por água abaixo. A consideração, o respeito com os vereadores, acabou. Principal os 4 vereadores que não votaram o projeto. Não votei o projeto porque sou contra extinguir o cargo do mecânico. Como extinguir o cargo do mecânico? Até quero me ater, não vou falar, eu tenho espaço lá na Talai, vou usar lá. Então, assim, fico um pouco chateado porque a gente... Isso eu já venho falando há muita sessão, há muitas reuniões, venho colocando. Eu quero um trabalho transparente e sou fiscal do povo. Vereadora Tília, eu sei do teu trabalho muitas vezes e eu copiei do teu trabalho e de outros vereadores. Você fazer um trabalho honesto, limpo, transparente, sair de cabeça erguida. Se um dia tiver a oportunidade de voltar, voltamos de cabeça erguida, mas sem a população, que nem a vereadora Laura falou, limpo. Esse é o meu dever. Quero morar aqui todos os dias da minha vida que Deus me der, a não ser que Deus mude o projeto para me embora de Camporê. Já estou 40 anos aqui, quero ficar sempre aqui. Então, muito obrigado, colegas vereadores, população. Desculpa um pouco o desabafo aí, mas vamos ter que levar mais a sério essa casa legislativa. Vamos cobrar mais respeito das pessoas, porque muitos se candidatam e não conseguem chegar. Outros nem se candidatam. Dizem assim, eu nem quero ver política na minha frente. Aí vão e ocupam um cargo tão importante que é de secretário e acabam não respeitando a população. Nós estamos aqui porque a população nos escolheu. Não é porque eu quis, é a população que me escolheu. E os demais colegas. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra livre está com o vereador Gelson da Silva Cavalheiro.
Quero cumprimentar o senhor presidente, meus colegas vereador, vereadora, Laura, os ouvintes da Atalaia, a Preta que está substituindo o Zé. Só quero falar, senhores vereadores, se nós tocar em saúde aqui, nós temos muito mal falado pelos funcionários, não digo todos os funcionários, a maioria dos funcionários, se nós falar em saúde aqui, nós temos perdido, vereador Toco. Nós temos até afrontado. Prova aí esse ofício, que a secretária mandou esse ofício. Aí vou dizer que é um ofício maroto. Eu tomei como um ofício maroto, sim. Só que ela não mandou esclarecer se chegou o remédio nas prateleiras, que está faltando bastante remédio, uma reclamação. Todos os dias tem reclamação. É porque eu não fui atendido, atendi, faltou esse remédio. Eu fui para Pato Branco, perdi a viagem, me mandaram lá errado, esse aí ela não mandou no ofício. Até sexta-feira eu tive ali, minha pressão subiu demais, eu estive no posto de saúde, eu ia no hospital, digo, mas vou ver como é que está o atendimento. Até quero agradecer as enfermeiras, me atenderam muito bem ali, mas não tinha médico, tinha só um médico lá, Daí, eu fiquei das 2 horas às 5 horas da tarde. Às 5 horas da tarde, o médico veio lá. Até fiquei com dó do médico. Um pacotinho de dipirona e um pacotinho de... Daquele remedinho para a garganta lá, o misulida. Só que ele me deu. Até agradeci o médico e fui para casa. Né? Então, quero também dizer que eu votei contra esse projeto, porque eu tive em vários municípios ali. Todos os municípios têm barracão, têm mecânico, tem 3, 4 mecânicos. Por que Campinas não pode ter? Por que Campinas não pode economizar um pouco com essa gastação só Pato Branco, só Pato Branco? Então, por isso, fui contra e sou contra sempre. Era isso, senhor presidente, meu muito obrigado.
Palavra livre está com o vereador Cleverson de Jesus dos Santos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos vereadores, vereadora, a nossa colega aqui que transmite ao vivo, a Rádio Atalaia, a Preta, hoje que está de diretora nossa aqui. E um boa noite aos ouvintes da Rádio Atalaia. Sobre a extinção do cargo de mecânico, ficamos sabendo aí que teve pessoas que se pronunciaram na Rádio Atalaia, enfim, usando o meio de comunicação aí, meio que não gostando dessa situação aí que se criou aqui dentro, né, que foi onde foi derrubado, né, esse projeto aí para a extinção do cargo. Mas é engraçado, como os vereadores falaram aqui, que de 200 e poucos projetos aprovados, nunca ninguém fala nada, nunca ninguém vai se pronunciar nas redes sociais ou meios de comunicação falando bem. É apenas dar um problema aí que atinge eles de alguma forma, acabam falando aí e jogando todo o trabalho dos vereadores no ralo. Também votei contra esse projeto, como o vereador Queco falou aqui, tem cidades aí que têm seus próprios mecânicos, e em Campo Areia, além de não ter, estão querendo extinguir essa profissão. Soubemos aí que os gastos com máquinas está muito grande em todas as secretarias aí, onde até hoje, nessa noite, aí foi aprovado aqui meu pedido, onde eu quero que venha até a casa aí os gastos que foram feitos aí com as máquinas do DMR. Então, que o secretário mande para nós, para nós estar sabendo quantos milhões foram gastos até o momento. Também quero me pronunciar aqui sobre uma publicação que saiu nas redes sociais, outro caso aí também de denegrir nossa imagem, como falei aqui, acertamos 1000 vezes, na 1001, todo o nosso trabalho é jogado fora. Onde nessa publicação onde eu recebi aí, tem uma pessoa que se pronuncia falando assim: pensando alto, no ano passado solicitei ao deputado Padre Pedro uma emenda de R$ 235 mil para reforma e ampliação do posto de saúde do bairro Feliz e Coab. Agora já está na conta do município o valor. O projeto pronto, só aguardando a aprovação da Câmara de Vereadores, que na sessão desta semana foi baixado para as comissões. Isso significa que atrasa ainda mais o início das obras de reforma e ampliação do posto. A pergunta que a população tem que fazer: por que baixar para as comissões um projeto... Por que baixar para as comissões um projeto que era só aprovar na mesma sessão em 2 votações? O povo está de olho. Quem foi que pediu para baixar para as comissões? Qual a intenção? Será que foi para atrapalhar o projeto? Então, foi uma pessoa que fez essa publicação. E volto a falar aqui, por que ele não se pronunciou ainda nas outras 200 e poucas vezes que foi aprovado os projetos bons aqui? Por que em nenhuma dessas outras vezes ele se pronunciou? Falando dos projetos bons aqui que foram aprovados, por que só nesse projeto aqui, que especificamente diz ele que tem uma ajuda, juntamente com a vereadora Laura, que ele fala e está reclamando da situação? Então, de duas ou uma, essa pessoa não entende nada, absolutamente nada, como funciona o regimento interno, ou ele tem segundas intenções em cima disso. Então, vergonhoso, ler isso aqui, explanando para a população e como se o trabalho dos vereadores tivesse interesse próprio aqui dentro, enfim, é bem complicado ver isso aqui, e que são inverdades, como todo mundo sabe, ou até as pessoas que não sabem como funciona a votação do projeto aqui dentro. Ele entra nessa casa, ele é colocado em pauta para ser lido pelo secretário, automaticamente é baixado para as comissões pelo presidente. Na segunda semana vai em análise pelos vereadores, onde eles dão seus pareceres, na terceira semana entra para a primeira votação, e assim por diante, até a segunda votação, tendo 2 votações. Então é como eu estava falando aqui, seguindo o regimento interno, é toda essa parte burocrática que tem aqui dentro para a votação do projeto, não é entrar aqui o projeto nós atropelar. E como nós fizemos em todos os outros projetos, seguindo essa linha, esse aqui também não teria por que ser diferente. E a pergunta que eu faço, se nós entrar numa agência bancária, pedir um valor leal de 300 mil reais, nós vamos entrar pela porta, vamos chegar lá, vamos bater na mesa, vamos trucar a pessoa responsável por esse empréstimo e vamos querer o empréstimo e sair na hora. E nós não podemos fazer isso. Todas as casas, todos os lugares, e até dentro da própria nossa casa tem leis a ser seguidas. Então, com certeza, numa agência bancária também, nós vamos entrar lá e nós vamos ter que falar com a pessoa responsável, eles vão pedir a nossa folha de pagamento, nosso CPF, comprovante de endereço, enfim, toda a documentação necessária para nós conseguir esses 300 mil reais. Porque nós não vamos sair daí lá com a sacola de dinheiro na mesma hora. Porque tem toda uma parte burocrática a ser seguida e são leis dessa agência que nós não podemos passar por cima. Então, nós pedimos respeito, nós queremos que respeite aqui a casa, porque nós não vamos passar atropelando um projeto, um único projeto que eu vejo que é por interesse próprio. Então, seria essas minhas palavras nessa noite, senhor presidente. Agradeço e uma boa noite a todos os ouvintes da Rádio Atalaia.
Obrigado, senhores vereadores, todos já se pronunciaram na palavra livre. Quero aqui agradecer o trabalho da Preta, conforme nós todos conhecemos aqui, a nossa funcionária Rosenilda, que nesta noite, com a ausência do nosso diretor José Atilio, tendo em vista a saúde da filha dele, está do nosso diretor da casa, José Luiz Fidelis. Desculpe, vereador José Atilio. Está a Pato Branco acompanhando a sua filha lá na saúde. Quero também agradecer aqui a presença da Josi, também da Rádio Atalaia, que hoje está nos assessorando também nesta noite aí, a sessão desta noite. Rapidamente fazer alguns comentários, tendo em vista aí a palavra livre dos senhores vereadores, até de um certo modo, fazendo um desabafo aí por causa de algumas críticas de algumas pessoas sobre nós, vereadores, porque eu também, como presidente, sou vereador. Dizer aqui que, no meu entendimento, já estou aqui há 3 mandatos, tendo em vista uma das câmaras que melhor desempenha trabalho sobre projetos de lei, atualmente é esta Câmara, legislação agora deste mandato. Tenho acompanhado outros mandatos onde fui vereador e era muito mais complicado para nós tramitarmos, projetarmos e votarmos. Então, creio que essas pessoas que estão fazendo algumas críticas aos senhores e nós, vereadores, não conhecem ou não têm entendimento como que tramita ou não conhecem o regimento interno desta casa. Quero dizer que no ano passado, onde acompanhei na mesa diretora, tramitou nesta casa 114 projetos de lei, onde muitas pessoas até me pediram bastante projetos por sessão. Teve sessão que nós tivemos aí 8, 10 projetos, e nós fomos todos atentos e votamos na maioria, já em primeira votação, sempre na entrada dos projetos nesta casa legislativa. Então, esta Casa Legislativa, esse mandato dos atuais vereadores, está sendo, no meu entendimento, excelente trabalho, agilizando todo o trabalho sobre projetos de lei, tendo em vista que toda a população sabe das obras, no qual, no ano passado, tramitou projetos todos de lei, onde dando autonomia à prefeita municipal poder dar andamento às suas obras, tendo em vista, sempre analisando dentro da lei os projetos que aqui tramitaram. Nós, vereadores, também somos responsáveis em aprovarmos projetos de lei e não podemos aqui aprovarmos projetos a toque de caixa sem analisarmos de toda forma o projeto, a legalidade nas comissões e também como que está o projeto em si, a matéria no projeto de lei. Então, nós, vereadores, temos que ser responsáveis naquilo que fizemos e naquilo que aprovamos nesta Casa de Lei. tivemos também e temos que fiscalizar, porque isso também é uma função do vereador. Fiscalizar é uma das principais funções de nós, vereadores. Cobrar não é aqui ser a oposição ao Executivo Municipal. Cobrar uma coisa que a população traz para nós, vereadores, é porque somos liderança, por isso chega até nós, vereadores. Então, por esse motivo, quero aqui dizer que os vereadores não precisam se intimidarem, porque o trabalho está sendo excelente deste grupo, dessa legislação aí de 9 vereadores que nós estamos atuando neste momento, no terceiro ano dessa legislatura. Dizer aqui que tenho um carinho muito grande aí, fazer aqui um pedido ao secretário Paulinho da Costa, mas mais uma vez quero pedir a ele que olhe com carinho na situação das estradas, principalmente da Grande Taborda, saindo por Sul Brasil, São João, São Jorge. A situação é bastante complicada das nossas estradas daquela região. Região de Linha Camargo, Dário de Noronha, São Pedro, são estradas que têm que serem recuperadas o quanto antes, tendo em vista a colheita que está aí também, bem no tempo do forte da colheita dos nossos agricultores. Queremos e precisamos ajudar o Executivo, mas queremos também ser reconhecidos nós, vereadores, quando pedimos e fizemos nossas indicações ao Executivo Municipal, e que os secretários nos atendam e possam também nós, vereadores, ter respaldo nesta casa quando há necessidade também de fazer elogios. Temos que fazer alguns elogios aí. Poucos dias atrás chegou um rolo compactador ao DMR, o Executivo Municipal comprou essa máquina, está à disposição na área da agricultura, e acredito que de agora em diante vamos ter então estrada de qualidade no nosso município. Queremos e temos que ajudar a alavancar o nosso município de uma forma sem pensar em política, sem pensar na política lá na frente, pensarmos sim na população campoeirense. A cobrança aqui que estamos tendo recebido na área da saúde, o ofício que veio para cá em resposta ao vereador Marcelo na área da saúde, todos os dias sabemos a quantidade de pacientes que estão procurando a área da saúde. Mas o Executivo Municipal, com o Fundo Municipal da Saúde, os recursos que temos hoje na saúde, os recursos que nós temos em caixa do nosso município, tendo em vista a pandemia, onde o ex-prefeito não conseguiu licitar no último ano e meio nenhuma obra daquele mandato, sabemos muito bem o montante que ficou de dinheiro em caixa para o próximo mandato, que é o atual mandato da nossa prefeita. Então, temos que resolver, sim, o problema na área da saúde, a falta de medicamento, a falta de contratação de médico, onde muitas pessoas estão voltando para suas propriedades, muitos pacientes sem consultar. Isso precisamos, todos nós, juntamente, vereadores, executivo e secretário, resolver para que não aconteça em nosso município, na área da saúde, de ter esse tipo de reclamação aí, falta de medicamento, volta de pacientes sem consultar no nosso posto de saúde, por falta de nós não termos médicos. Se pediram as contas, alguns médicos pediu a retirada do trabalho ou pediu as contas do nosso município, precisamos recontratar de imediato, sem pensar em valores, novamente outros profissionais, porque a área da saúde é onde nós não podemos de jeito nenhum falhar, deixar de atender a nossa população do nosso município. Seria isso. Quero aqui agradecer aí o pronunciamento de todos os vereadores e precisaria sempre aqui pedir desculpa aí pelo presidente estar se manifestando também. Em alguns momentos, me sinto como vereador atuante também, não como presidente, neste momento. Encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a 9ª sessão ordinária, que será realizada no dia 27 de março de 2023, às 18h10, na sede da Câmara Municipal. Uma boa noite aos ouvintes da Rádio Atalaia.